Muito bom dia para você que acompanha a programação da tua Rádio Cacique, chegando com informações a respeito da ferrugem asiática, que segue sendo um dos maiores desafios para a sojicultura no Rio Grande do Sul. O caso de muitos capões, que apresentou os maiores níveis de esporos na safra 2025 e também 2024, reforça a importância do monitoramento. Vamos estar conversando neste momento com a pesquisadora Andréia Mara Rota de Oliveira para falar sobre esse assunto tão fundamental. Andréia, bom dia, seja bem-vinda primeiramente aos microfones da tua Rádio Cacique.
Bom dia ouvintes, é um prazer estar aqui conversando com vocês novamente.
Bom, Andréia, quais foram os principais fatores que explicam o alto número de esporos detectados logo no início da safra 2024 e 2025?
Bem, essa é uma situação que a gente já vem acompanhando em outras safras, né? Já tem sido observado isso em outras safras também. E o que se acredita, né, é que, como tem outros estados do Brasil que iniciam o seu plantio antes, uhum, né, antes do estado do Rio Grande do Sul, e esse fungo ele é transmitido, né, ele é disseminado, né, por correntes de ar, pelo vento, então é bem que naquelas regiões onde a doença esteja ocorrendo mais recentemente, né, anterior ali ao Rio Grande do Sul, o vento acaba trazendo, né, essa é uma das explicações que a gente encontra para isso, né, e vem, então, fazendo com que a gente detecte, né, nessas áreas, né, de forma precoce o patógeno antes mesmo, às vezes, da gente iniciar o plantio da soja no estado.
E o porquê da cidade de Muitos Capões, por exemplo, né, que é uma cidade muito próxima aqui de Lagoa Vermelha, registrou o maior foco? Por que essa cidade hoje tem o maior foco?
Na verdade, a gente precisa investigar, né? Ele, por duas safras consecutivas, a gente observou esses números elevados, né? Mas a gente tem que lembrar que não é só a soja que é a hospedeira, né, desse fungo. Nós temos outros hospedeiros alternativos que podem estar contribuindo, né? Mas uma coisa bem importante, né, é que o produtor respeite o vazio sanitário, né? Eliminando, né, aquelas plantas de soja voluntária que tem, que acabam ficando, né, uhum, entre uma safra e outra, porque elas são fonte de inóculo, né? Mas especificamente por que isso está acontecendo, a gente teria que observar agora mais essa safra, ver quais são as condições de manejo, né, que está tendo naquela região, porque tem que lembrar assim, que o coletor está no município, né? Mas como eu falei anteriormente, assim como a gente tem essa disseminação do fungo pelo ar vindo de outros locais, né? Então aquele coletor ali está posicionado num determinado local, que faz com que ele, de repente, esteja captando mais esporos, né? Mas que exatamente da onde eles estão vindo, se é exatamente daquele local próximo ou de outros locais, a gente tem que observar, né? Teria que fazer um estudo mais pontual aí para verificar isso.
O que esse dado representa em termos de risco para os produtores locais?
Quando se tem uma elevada quantidade de esporos, né, e se tem condições climáticas, né, de temperatura, se tem umidade, ele já representa um risco para que a doença se desenvolva já no início, logo que se plante, né, então nos estágios iniciais de desenvolvimento da soja, já se tem ali um fator de risco, né, mas sempre lembrando, né, e aí está o que o nosso trabalho pretende, né, é servir como um alerta para o produtor, é que não necessariamente se você tiver esporos, né, porque a gente não sabe da viabilidade desses esporos, eles, uhum, mas sempre atento, né, às condições climáticas. Então, tem esporo não necessariamente quer dizer que ele esteja viável e ele vai causar doença, mas tem que observar as condições climáticas, porque a gente trabalha, né, dentro daquele conceito das condições ótimas para o desenvolvimento da doença, né? Então, tendo soja no campo, tendo esporo, tendo condições climáticas adequadas, então é um fator de risco, né, a ser, sim, considerado, para que o produtor fique alerta e faça o monitoramento da sua lavoura, né, identificando se tem focos de ferrugem na sua lavoura ou lavouras próximas, né, para poder então fazer um manejo, né, iniciar o controle químico se for pertinente.
Pois é, e como é que os agricultores, por exemplo, de muitos capões, podem usar os dados de monitoramento para planejar o manejo? Como fazer esse trabalho preventivo?
Ó, então, nós temos esses dados, eles são divulgados no site do programa Monitora Ferrugem, né? Eles podem acessar através da internet. Então, semanalmente a gente vai divulgando esses dados, né? Isso serve para todos os produtores do estado, não só para os produtores ali de muitos capões, né? Então, semanalmente a gente divulga qual é a situação do estado em termos de risco para a ocorrência da doença, é divulgado junto às condições climáticas, né? Então, é possível a gente acessar através do site o mapa, né, de distribuição de esporos, como é que está, e ao mesmo tempo saber quais são as condições climáticas. Com essas informações, o agricultor então vai ter uma ideia, né, de qual é a situação da sua região ali, dos seus municípios próximos ali, né? Qual é a situação, qual é o risco, né, da doença estar se desenvolvendo. E nos mapas que a gente disponibiliza através do programa, aí já vai dizer se tem alto risco, médio risco, baixo risco, né? E então é bem importante, né, fazer essas observações para que ele consiga, né, tomar junto
Sim.
com a assistência técnica, né, tomar a melhor decisão de qual o melhor momento para iniciar então o controle preventivo, né? E esse controle preventivo vai ser ou no início ali, quando se já tem essas condições propícias, como eu falei, de quantidade de esporos e condições climáticas, né? Já é um alerta, né? Mas já no aparecimento dos primeiros sintomas, ele já pode fazer então o controle preventivo ali para que não se torne uma epidemia, né?
A senhora acredita que a realidade de muitos capões pode servir como um alerta ou uma referência para outras regiões do estado?
Eu acho que sim, não só para, como eu te falei, assim, não só para muitos capões, né? Eu acho que o monitoramento em si, as informações que são dadas, né, que são disponibilizadas ali no programa, elas são muito importantes e podem ajudar muito, né, o produtor se ele a orientar ele para tomar essas medidas, né? Então, é importante, né, e no sentido do alerta, né, que tu mencionas, eu acho assim que lembrar, né, de adotar aquelas medidas que são importantes, né, dentro do manejo que é recomendado do manejo da ferrugem da soja, né? Como eu já falei, respeitar o vazio sanitário, né, uma boa escolha das cultivares que ele vai utilizar ali.
Qual o
Então,
risco,
todas
né?
essas informações.
E qual o risco para a próxima safra, caso essa medida não seja cumprida corretamente?
Olha, ela é um risco alto, né? Se a gente for, sempre vai existir um risco, né? Porque a gente tem que lembrar que esse fungo ele está presente no estado, ele é endêmico, como a gente tecnicamente chama, né? Então, sabendo que ele já está presente, e se a gente tiver condições climáticas que ajudem a desenvolver o fungo, né? Que tiver chuva, né? Se chover, tiver umidade, tiver temperatura adequada, ele vai se desenvolver. Então, isso, independente, tendo muito esporo ou poucos esporos, o patógeno está presente. Então, já serve isso, só por isso já é um alerta ao produtor para que ele tome as suas medidas.
Qual que é a expectativa para o futuro, tendo em vista, considerando os avanços em monitoramento e pesquisa, por exemplo?
Bom, o que tem que se lembrar também, né, é que a gente tem poucas moléculas, né, diferentes dos fungicidas que se tem agora, né? Então a gente tem que quanto mais levar a sério, né, o manejo, né, monitorar a lavoura, né, na identificação precoce dos focos da doença, né, fazer utilização de fungicidas sítio-específicos ou multissítios, né, fazer essa rotação desses fungicidas para evitar que a gente tenha populações resistentes aos fungicidas, porque isso também é algo que dificulta o controle, né, respeitar o vazio sanitário, né. Então, porque o que se tem visto dentro da pesquisa, né, é que não é, ainda a gente não tem uma variedade imune, né, a gente tem alguns genes de resistência para algumas cultivares que estão disponíveis, mas o mais importante é fazer esse manejo integrado, várias ações para que a gente consiga ter um resultado. É isso que se vê a curto e a médio prazo em relação à doença, porque é uma doença bastante difícil de ser controlada.
Maravilha, André. A gente agradece aqui a sua participação e os microfones da tua Rádio Cacique sempre à disposição.
Muito obrigada pela oportunidade de divulgar nosso trabalho aí e um bom dia a todos.